Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2013. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmilcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quanto mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão para jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Javier Gavilán, CEO da IMC, Julio Milán, CFO da IMC, e Neilma Mereno, diretor em relações com investidores da companhia. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Neilma Mereno. Por favor, senhor Neilma, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados da IMC no segundo trimestre de 2013. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar dessa teleconferência. Durante a apresentação, vamos falar um pouco sobre os nossos principais destaques no trimestre e semestre. E no fim da apresentação, abriremos um espaço para perguntas, onde poderemos discutir mais especificamente algum assunto que vocês desejarem. Iniciamos a nossa apresentação de hoje na página 2, os nossos destaques do trimestre. Finalizamos o TRI com 380 lojas. Abrimos 23 novas lojas líquidas no segundo trimestre e 72 nos últimos 12 meses, crescendo 23% a nossa base em relação ao ano anterior. Conforme comentamos no último call de resultados, voltamos a focar no segmento de aeroportos esse ano, onde abrimos mais 11 lojas no trimestre. Em julho, já abrimos 7 lojas mais, atingindo 25 no ano de 2013. As vendas das mesmas lojas, ou same-store sales, cresceram 6,9% no trimestre e 7,7% no semestre, com destaque para o segmento de rodovias, que cresceu 10,5% no TRI e 12% no semestre. O nosso custo de alimentos continua controlado, apesar da forte inflação de alimentos que está no decorrer do ano. Mais uma vez conseguimos diminuir o percentual de receita representado por essa linha, conforme sempre sinalizamos ao mercado. A busca constante por escala e sinergias, aliada à troca de mix de produtos, vem se mostrando uma estratégia vencedora. As despesas gerais e administrativas também se mantiveram controladas nesse trimestre, resultando em 40 bits de ganho de margem, fruto do nosso maior controle de DNA, conforme anunciado nas últimas conferências. Vale lembrar que essa linha inclui as despesas de aluguéis, que, conforme já explicado, vem crescendo nos últimos trimestres. A busca por maior eficiência é constante. Esperamos diluir ainda mais o nosso percentual de DNA. Em julho, adquirimos a rede de restaurantes ítalo-mexicana chamada Ginos, que tem 12 lojas próprias e 16 franquias. Essa rede se encaixa perfeitamente na nossa estratégia de maior uso de cozinha central e consequente ganhos de escala e sinergia. Após o encerramento do TRI, divulgamos um fato relevante informando sobre o encerramento das negociações com a Raízen Combustíveis para uma possível joint venture. Sobre esse tema, gostaríamos de deixar bem claro que, após exaustivas negociações, concluímos que o modelo desenhado pelas partes não atendia o interesse dos nossos acionistas. Após o encerramento das negociações, voltaremos a crescer no segmento de rodovias, como sempre fizemos, e continuamos buscando oportunidades para gerar valor aos nossos acionistas. Fechamos na página 3, falamos do crescimento de lojas. Fechamos o trimestre com 380 lojas, 72 a mais do que um ano atrás, 30 a mais em relação ao início do ano e 23 a mais do que o primeiro tri de 2013. O aumento anual esteve concentrado principalmente em aeroportos, onde abrimos 18 das 30 novas lojas no ano e 11 das 23 no trimestre. Vale ressaltar que a grande maioria das lojas foram abertas no final do trimestre e começarão a gerar importantes resultados nessa segunda parte do ano. Na página 4, falamos da receita líquida e do same-store sales. A receita líquida do TRI cresceu 13,7%, atingindo um volume de R$ 319,2 milhões. O nosso same-store sales, mais uma vez, atingiu um bom desempenho, crescendo 6,9% nesse trimestre e 7,7% no semestre. No detalhe do crescimento do same-store sales por segmento, verificamos que o segmento de rodovias, com 10,5% no TRI, foi o grande destaque, seguido por aeroportos, com 9,6%. Acreditamos que os movimentos de desaquecimento, em momentos de desaquecimento da economia, a nossa estratégia de mercados captivos se mostrará vencedora. O segmento de shopping centers, onde as vendas tiveram uma queda de 3,1%, impactadas por algumas lojas específicas do conceito Grinadelli, tiveram um resultado abaixo do que esperávamos. Como informamos na última conferência de resultados, estamos estudando a troca de algumas lojas por Red Lobster ou Olive Garden. Informamos ainda que estamos em processo final de um estudo específico loja a loja desse segmento, e as que identificarmos como difícil solução serão fechadas. Deixamos claro que não iremos investir mais dinheiro em locais com difícil turnaround ou com baixa sinergia. Vale lembrar que esse trimestre, o Brasil passou por um efeito atípico de protestos, que fecharam alguns shoppings em alguns dias. Não colocaremos a culpa do desempenho nesses acontecimentos, mas de acordo com os nossos cálculos internos, sem esse efeito, o nosso same-store sales nesse segmento teria sido muito parecido ou um pouco melhor que o primeiro trimestre do ano. Para finalizar esse tópico, lembramos a todos que a partir deste terceiro trimestre, as redes Batata Inglesa e Rotis e Delícias entram na base de same-store sales, o que deve nos dar resultados bem diferentes dos apresentados no primeiro semestre. Na página 5, falamos de lucro bruto e margem bruta. No segundo tri, obtivemos um lucro bruto de R$ 90,7 milhões, 9,9% acima do mesmo período do ano anterior. A margem bruta do tri caiu 100 bips em relação ao segundo tri de 2012, mas já cresceu 40 bips em relação ao primeiro tri de 2013. O principal motivo para a queda foi o aumento no custo de mão de obra, que conseguimos compensar parcialmente pela redução do custo de alimentos. Ressaltamos que neste ano de 2013, conforme já dito, o segmento de aeroportos voltou a ganhar relevância no mix total de lojas. Até a data de hoje, já abrimos 25 novas lojas nesse segmento, e a partir delas, já deverão gerar resultados nos próximos três. Adicionalmente, gostaríamos de relembrar que possuímos um número elevado de lojas em maturação. Nos últimos 6 meses, abrimos 30 novas lojas. Nos últimos 12 meses, foram 72. Boa parte dessas lojas ainda possuem margens inferiores às lojas maduras, que deverão aumentar nos próximos trimestres. Na página 6, falamos das despesas operacionais e do EBITDA. As despesas operacionais caíram 40 bips no trimestre, atingindo 23% da receita, versus 23,4% no segundo tri de 2012. No semestre, as despesas com G&A caíram 30 bips em relação ao primeiro semestre de 2012. Os principais aumentos nessa linha foram derivados das despesas de aluguel e da linha de outros, que não contemplou algumas reversões que tivemos no ano passado. Com esforços do nosso plano de redução de despesas, destacamos que as despesas com folha de pagamento e com serviço de terceiro subiram apenas 4,6% e 4,5%, respectivamente, em relação ao ano passado, abaixo da inflação do período, mesmo com o crescimento que tivemos. A linha de outras receitas operacionais atingiu 7,7 milhões, ou 2,4% da receita líquida, 70 bits abaixo do segundo trimestre de 2012. No semestre, a linha de outras receitas operacionais atingiu 14,1 milhões, ou 2,2% da receita líquida, ligeiramente abaixo do primeiro semestre de 2012. Como sempre dizemos, não podemos precisar exatamente a data em que os contratos com fornecedores serão fechados. E por esse motivo, sempre teremos variações na comparação trimestral. Mas estamos tranquilos que os contratos são de natureza recorrente e nos impactarão positivamente no futuro. Nesse trimestre, a nossa linha de itens especiais somou 7,4 milhões de reais, principalmente relativo a despesas com aquisição da Redigimos no México e com despesas de reestruturação relativas ao nosso plano de redução de despesas. O EBITDA ajustado cresceu 5,9% nesse trimestre, atingindo 35,6 milhões de reais, com margem de 11,1% versus 12% no mesmo período do ano passado. No semestre, o EBITDA ajustado cresceu 10,6%, atingindo 10,9% de margem. Página 7. No quadro da página 7, mostramos a reconciliação do EBITDA ajustado para o lucro líquido na sua comparação entre os segundos trimestres e primeiro semestre de 2013 versus 2012. Nesse TRI, os itens especiais atingiram 7,4 milhões no TRI versus 9 milhões no segundo TRI de 2012. No semestre, essas despesas foram de 20,3 milhões versus 9,8 milhões no primeiro semestre de 2012. O resultado financeiro saiu de uma despesa de 4,6 milhões no segundo TRI de 2012 para uma despesa de 6,2 milhões nesse trimestre, fruto principalmente da nossa menor posição de caixa devido aos investimentos feitos na nossa expansão. Nosso imposto de renda contábil no trimestre foi de 1,7 milhão, versus 4 milhões no segundo TRI de 2012. Nesse trimestre, tivemos uma contabilização de crédito CR de contribuição social sobre o lucro líquido no valor de 4 milhões em uma de nossas subsidiárias. Como resultado, atingimos 2 milhões de prejuízo líquido no trimestre, contra 2,8 milhões de prejuízo no segundo trimestre de 2012. Na página 8, o fluxo de caixa. A geração de caixa operacional no trimestre atingiu 25,1 milhões e 47,3 milhões de reais no semestre. Durante o segundo TRI, aplicamos 55,3 milhões de reais em CAPEX, principalmente na aquisição da Redigimos e abertura de novas lojas, como já dito, basicamente em aeroportos. Essas aplicações de recursos foram financiadas com recursos próprios e com a geração operacional de caixa da companhia. A dívida líquida no final do trimestre soma 225,3 milhões de reais, ou 1,4 vezes EBITDA, nos últimos 12 meses. Se considerarmos os recebíveis como caixa, essa razão cai para uma vez EBITDA dos últimos 12 meses. A partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que o senhor ainda possua. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas. Uma com relação às conversões e fechamentos do Viena. Você tem algum plano de fazer isso aí nos próximos meses? Queria saber o timing dessas conversões e fechamentos daqui até o final do ano. E a segunda pergunta é sobre label, né? Acho que nesse release Vocês citaram algumas melhoras aí de despesas de terceiros e mesmo food cost, mas na parte de labor ainda está pesando, né? Acho que o próprio dissídio deve explicar uma boa parte disso, mas queria saber se vocês esperam nos shoppings, principalmente, alguma diluição de custos fixos com mais marcas. Como é que a gente deve pensar com relação a essa pressão de despesa aí para o médio e longo prazo? Obrigado.
Fábio, meio falando. Bom dia, cara.
Bom dia.
Falando aqui de conversões e fechamentos, sua primeira pergunta, tá? Os fechamentos, conforme eu disse no release, nós estamos finalizando agora um estudo loja a loja para ver aquelas que a gente vê como difícil solução, tá? A mensagem é bem clara. Nós não vamos investir mais dinheiro em lojas que têm pouca sinergia ou que seja difícil ter um turnaround, tá? Então, espere isso para o terceiro trip. Isso é timing para aquelas que a gente acredita que devem ser fechadas, lojas mais antigas que não vale reformar. Falando um pouco de conversão, nós estamos no processo de obter a licença das marcas da Darden, tá? Isso é um processo que está sendo tocado aqui há 6 mãos, IMC, Darden e IMP, ok? A gente espera que tenha isso o mais rápido possível. Assim que a gente tiver essa licença, a gente já tem mapeadas algumas lojas. Vamos começar as obras, colocar a marreta para abrir as lojas o mais rápido possível. Tá? Red Lobster e Olive Garden são coisas que são tratadas com especial carinho na nossa estratégia. Falando um pouco de labor, bom, começa pelo GMA, como você citou. Conforme a gente prometeu no primeiro semestre, nós íamos focar em reduzir GMA. A companhia cresceu lojas 20%, a inflação foi 6% e o GMA só cresceu 4% em termos de labor e serviço de terceiros. Tá? Então, nós estamos fazendo a nossa parte, não acabou, tem mais um pouco a ser feito, mas claramente a mensagem é essa, ou seja, vamos fazer. Labor em cima, falando de mão de obra de loja, lembra que boa parte das lojas, principalmente Dinos, principalmente as lojas de aeroporto, essas lojas entraram no final do trimestre e não geraram receita ainda, o que teve aí um efeito maléfico para o labor. Tá? De qualquer forma, a história de store by store vale para o labor também. Nós estamos medindo produtividade loja a loja. Tá? E pode esperar que o labor vai ter sim uma diluição nesses próximos três. Julho, a gente já viu isso. Tá? Esse processo não começou agora. Julho, a gente já viu. Os números foram melhores. Espero que a gente consiga entregar nesses próximos 2 meses a mesma coisa que a gente entregou em julho. Ok?
Fábio, Javier falando. Só para dar um conforto mais claro. A gente está focando claramente este trimestre. Terceiro trimestre é fechamento da loja, que já tem claramente que a gente não pode fazer remodelação. Quarto trimestre, abertura de os Dardens em aquelas lojas que a gente considera que pode fazer remodelação de Viena Deli para Darden, que a gente já está com um plano claro para o quarto tri. Terceiro foco, continuação do cost reduction, SG&A e melhora do labor através de sinergias que a gente está utilizando sobretudo em frango assado, mas em Viena também, de ter as pessoas certas nos momentos certos. A gente está fazendo um trabalho loja por loja em todos os Vienas de todos os shoppings. E quarto, fechamento dos que a gente está em negociações, que é Viracopo, Brasília e Guarulhos. Esse é o target daqui, terceiro tri e quarto tri. E isso gerar um aumento no EBITDA melhor que o primeiro semestre. O que a gente olhou em julho a gente já viu uma melhora importante, e a gente o que tem que continuar é com esse processo agosto, setembro. Isso é o que a gente está fazendo.
Tá super claro. Vocês conseguem dar uma ideia de quantas lojas de aeroportos ainda devem vir aí pro segundo semestre? O Neil já comentou a abertura agora em julho, né? Mas se você pudesse dar uma ideia aí de daqui até o final do ano, mais quantas são esperadas, talvez um número com e sem... Ainda não. Tá, tá legal. Ok, Javier, meio, muito obrigado.
Deixa eu só responder isso aqui, Javier. Não, deixa eu te falar um pouco, Fábio, estamos brincando. Normalmente não dá guidance, cara, mas o fato é, tem, isso é isso, Javier, mas a gente tem aqui mais algumas licitações que a gente vai concorrer nos aeroportos que a gente está, tá? Principalmente sem contar os privados, tá? Eu não vou contar nenhuma loja de privado aqui, ainda tem mais algumas boas, eu diria que esse ano o número vai ser recorde.
Tá, tá legal. Muito obrigado.
Obrigado, Fábio.
O senhor Tobias Utingeli, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu queria saber, Nil, Javier, se vocês conseguem estimar mais ou menos qual foi o impacto dessas lojas que foram fechadas do Viena no faturamento ao longo do segundo trimestre e o que a gente pode esperar, talvez, de uma base anualizada do fechamento dessas lojas, que o meu entendimento é que são lojas maiores, lojas de faturamento alto, não necessariamente de rentabilidade, quer dizer, rentabilidade baixa, mas faturamento alto. Se vocês pudessem dar uma ideia, mais ou menos, do que foi isso em termos de vendas, para a gente poder codificar. E eu não sei também se vocês podem já ter uma ideia de quantas lojas mais poderiam ser fechadas. Essa seria a primeira pergunta.
Meio falando, deixa eu só explicar uma coisa aqui, falar um pouco dos fechamentos, tá? Quando a gente olha os fechamentos, repara que tem uma parte desse número, tá? E esse trimestre foram 4 lojas, que são fechamentos em Porto Rico. Porto Rico fecha e abre no outro terminal. Então fecha num tri, abre no outro, às vezes fecha e abre no mesmo tri, tá? Nesse caso não teve nenhum que fechou e abriu no mesmo tri, não, tá? Então, isto sai do same-store sales, porque a forma que se contabiliza e a gente acordou com a auditoria para contabilizar. Tá? Então, quando você olha o same-store sales de 7 e o top line de 14, não é que tem 7 de diferença aí. É que tem alguma coisa que saiu do same-store sales ano passado e reabriu e foi considerado new store. Ok? Falando um pouco de Viena, nós estamos fechando aqui o estudo de quantas mais lojas a gente deve fechar. Ou seja, a nossa preferência é bem clara. É trocar por Darden quando a gente tem bons real estates. Acho que o real estate não gera sinergia, fecha. Okay? Então, nos dá aí mais uns 10 dias no máximo, a gente vai ter um número muito mais apurado para que a gente consiga entregar ao mercado. Ok? Isso respondeu tudo ou não? Desculpa.
Deixa eu só te fazer uma pergunta. Das 9 lojas que vocês fecharam, então 4 foram Porto Rico, 5 só foram Viena Deli, é isso?
Exatamente. Ou seja, a gente tem Porto Rico que fechou. Na verdade, não fechou. Porto Rico é bem claro. A Sur está mudando. A Sur assumiu o terminal, ou assumiu o aeroporto inteiro em Porto Rico, tá? E está movendo o fluxo para o terminal novo. O aeroporto que temos exclusividade é 2041. Então, estamos movendo as nossas lojas juntos para ir onde os aviões estão, tá? Então, não dá para comparar isso com os centros-seios, que a contabilidade diz que você precisa fechar e abrir novas lojas, tá? Então, você está certo. 4 com 5, Tobias. 4 eram 4 em Porto Rico, 5... desculpa, foram 3 em Porto Rico, uma em Guarulhos, que é aquele Viena Express, que fica do lado ou ali do embarque, que a gente trocou por 2 novas lojas, tá? Ou seja, perdeu uma, ganhamos 2, que não estão abertas ainda, 3 Porto Rico, 1 Guarulhos, 5 Viena. Você tem razão.
Maravilha. E desse Viena, você tem uma ideia, você pode dar uma ideia de quanto eles vendiam, mais ou menos?
Não tem esse número aqui. Deixa eu fechar esse número, eu consigo mandar para vocês em off, não tenho de cabeça.
Tá bom. Beleza, a gente espera aí mais um tempo para saber o resultado do estudo final, para ver quantas mais podem vir em relação ao fechamento. Dito o seguinte, quantas lojas, agora só pensando em aeroporto, quer dizer, pensando no outro lado agora, que são lojas, vocês abriram muita loja no final do trimestre, e o terceiro trimestre já deveria se beneficiar, obviamente que as vendas vêm rapidamente, porque é um business muito bom. Quantas lojas foram abertas e só de aeroportos, no fechamento, digamos assim, do segundo trimestre, e a gente já deve ver um resultado bastante bom agora no terceiro tri.
Das 11 estamos falando entre 7 e 8, tá? Entre 7 e 8, cara, bem pro fim do tri. Inclusive teve três delas que abriram 30 de junho. A gente ficou aqui em dúvida se bucaria isso no segundo tri ou no terceiro tri, mas o fato é, abriu 30 de junho, é segundo tri, aliás, 29 e 30 foi o dia que abriram, é segundo tri, regra é regra, então a gente bucou no segundo tri, tá? Mas isso não gerou venda nenhuma.
Tá. E a gente sabe que as vendas vão melhorar em julho agora, quer dizer, já deu a entender que com a inclusão da batata inglesa e do JV Delícia, os centros começam a melhorar em malls, mas se fosse excluir esse efeito, você tem visibilidade de como é que estão as vendas, excluindo esse efeito de não mudança na base, mas de inclusão na base de um business que tem muito bem? Só tô querendo saber como é que está
aí. Vamos lá. Temos, sim. Ou seja, no fim das contas, a gente, eu diria que sem Rota C e sem batata, a gente está melhor do que foi o first quarter. Tá? O first quarter a gente entregou menos 0,7, entregamos um número positivo sem esse efeito. Com o efeito de batata e com Rota C, esse número se potencializa. Tá?
Tá,
então nós entregamos positivo já em julho, mesmo sem Rota C, mesmo sem batata.
Maravilha. E essa pergunta eu acho que é pro Javier. Ele falou das prioridades antes, na pergunta anterior. Javier, nas prioridades, eu não sei se eu anotei tudo ou não, mas eu não peguei especificamente o frango assado. Quer dizer, imagino que agora que a negociação do frango com a Raizen acabou não fechando por uma série de motivos, o frango assado, a expansão nas rodovias, volta a ser uma prioridade também, né? Quer dizer, junto com os aeroportos.
Não, sem dúvida, Tobias. A gente está agora retomando o negócio da abertura da loja nas rodovias. Temos uma prospecção já de 3 lojas novas e a gente vai continuar o processo de crescimento como a gente fazia antes dessa negociação. Então, prioridade, fechamento dos aeroportos para os próximos anos no Brasil, continuação do crescimento nas rodovias e, como o Nilton falou, o fechamento da loja e troca da loja de Viena para Olive Garden Red Lobster. Isso são as prioridades desse terceiro e quarto tri, não? O que é bom que julho e as vendas de até agora de agosto está muito melhor que o primeiro semestre. Então, a gente está, nesse processo aí, a gente está confiável que o segundo semestre vai ficar melhor que o primeiro semestre.
Maravilha, e ótimo. E a última pergunta é com relação especificamente a no press release, inclusive, está claro que a prioridade volta a ser aeroportos, ou seja, crescendo bastante em aeroportos. Do ponto de vista de M&A, quer dizer, se fosse olhar o crescimento inorgânico daqui para frente, obviamente que eu acho que é orgânico, é a prioridade, mas se você fosse olhar o inorgânico, você está concentrando seus esforços agora na parte de aeroportos na América Latina, seria isso? Quer dizer, nas Américas, digamos assim.
100%, e a gente está bem avançada em algumas negociações, e nós temos como target de fechamento das prioridades da MC em aeroportos no terceiro tri. Então, 100% aeroportos e focado 100% nisso, além das aperturas que a gente até falou de frango assado também, né?
Ótimo, maravilha. Obrigado de novo.
Ah, obrigado a você.
O senhor Luiz Santos, do Grand Prix Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Gostaria de ouvir um pouco sobre a visão estratégica da divisão de shopping centers. Nos últimos 12 meses nós observamos aí 35 novas lojas, mas neste segmento temos mostrado aí uma fraca performance em vendas e uma pressão nas margens. Gostaria de entender um pouco se não deveriam existir aí mais economias de escala nessa divisão. Entender, já falaram aí que vão continuar apostando no segmento de aeroportos, mas vamos ter investimento também no segmento de shopping malls.
Pois, bom dia. Meio falando. Shopping a gente sempre divide em fast food e casual dining. Tá? A gente deixou bem claro aqui que tivemos sim um problema com o Viena Deli, que a estratégia é bem simples. Os Viena Delis que têm bom real estate e que têm condições de serem trocados, serão transformados, uma parte deles, em Red Lobster e Olive Garden. Os que estão indo bem ficam, tá? Mas bem, a gente não mexe, continua como está, esses ficam. Mas os que não estiverem indo muito bem e tiverem sinergia, viram Red Lobster e Olive Garden. Em termos de fast food é aquele business de oportunidade, ou seja, sempre que a gente tiver oportunidade de colocar lojas com menor capex, usar as sinergias do Viena Express e tê-las na mesma praça de alimentação, isso sim faz sentido para a gente. Novos shoppings, com uma única, ou locais, independente de uma loja só, ou duas no máximo, não nos interessa. Ou seja, a nossa ideia é muito clara. Vamos copiar as sinergias que a gente tem no aeroporto. No aeroporto, a gente consegue ter boas sinergias porque tem muita loja. No shopping, é a mesma estratégia que a gente vai buscar. Tá? No segmento fast food. No casual dining, a gente, como eu disse, vai trocar por Olive Garden e Red Lobster, e as que estão indo bem ficam.
Só para agregar aí, Javier, falando, a gente tem 120 lojas de Viena. Não é que todas as lojas de Viena estão indo bem. Tem algumas lojas de Viena ali que a gente sabe que tem que fazer alguma coisa. A gente tem claro o plano de quais vão ser fechadas e quais vão ser remodeladas para Red Lobster Olive Garden. A gente acredita muito no Red Lobster Olive Garden no Brasil. E além disso, a gente tem claro o foco do crescimento fora do shopping que vai continuar ficando em aeroportos. Batata inglesa está indo muito bem fora do shopping em aeroportos e em shopping também. Eu acho que a gente vai continuar vendo boas oportunidades com um retorno bom e fechar essas lojas que não são muitas, que a gente tem que fechar porque está dando prejuízo na companhia. Esse é um pouco o plano claro daqui aos próximos 6 meses.
Ok, obrigado.
Obrigado a você.
O senhor Lucas Bendler, da gestão Futuro, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia, Javier, bom dia, Nil. As minhas duas perguntas são relativas ao CAPEX da companhia. A primeira delas é um pouco mais genérica, mas eu queria ter uma ideia de qual métrica vocês consideram como um CAPEX manutenção para as lojas existentes já no portfólio de vocês. E ainda, uma sequência, o que vocês consideram de CAPEX no caso de uma abertura de uma nova loja em crescimento orgânico? Ou seja, quantos reais vocês disponibilizam, precisam disponibilizar para a abertura de uma loja de uma marca já existente dentro do portfólio da companhia? A segunda pergunta, aí também vinculada à CAPEX, se no segundo trimestre, conforme vocês mencionaram, foi investido 155 milhões de reais. Se desse para fazer uma abertura, um breakdown desse número, o quanto desse número foi relativo à aquisição da Ginos, o quanto desse número foi relativo à expansão orgânica da companhia e quanto desse número foi relativo à manutenção das lojas existentes. Obrigado.
Lucas, Neil falando de novo. Deixa eu começar pela segunda aqui. E na segunda, o seguinte, cara. Nessa abertura do CAPEX, tem uma cláusula no contrato do Ginos que, por questões de segurança, a gente não pode divulgar quanto foi que a gente pagou. É por isso que eu pus que a gente pagou 6,5 vezes EBITDA, mas não pus o valor. Mas vou te dar uma dica aqui. No cash flow, tem uma linha que é aquisição de empresas. Tá? Todo aquele valor é Ginos, nesse trimestre, está lá. Infelizmente, eu não posso falar o número, mas por força de contrato. Ok? Mudando para a pergunta de CAPEX, o CAPEX de manutenção que a gente considera é basicamente 1,2% da receita, mais ou menos. Ok? Mas a gente tem feito este número um pouco menos, porque as lojas são novas. Tá? 44%, 45% das nossas lojas não tem nem 2 anos de vida. Então, nesse momento, a gente gasta menos com manutenção. No momento mais distante em que essas lojas virarem maduras e necessitarem da manutenção normal, isso vai vir aí para mais ou menos 1,2% da receita. Falando um pouco de CAPEX por novas lojas, eu tenho aqui uma matriz e posso te enviar depois de quanto custa por segmento. Tá? Ou seja, a gente tem lojas que vão desde alguma coisa de 600, 700 mil reais, que são lojas pequenas nos shopping centers, até loja de 6, 7 milhões de reais, que são os nossos frango assados full. Tá? Então, depende de cada segmento e de cada tipo, a gente tem um CAPEX diferente por loja. Tá? Mas eu posso te passar essa matriz por e-mail sem nenhum problema.
Tá bom, obrigado, Daniel.
O senhor Tobias Stingeli, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Obrigado de novo pelo follow-up. Eu só queria entender o seguinte. Nil, vocês têm aí os filhos sem torceios da parte do Viena sem as lojas dele? Vocês olham essa métrica também, só para a gente ver como é que estaria performando a outra parte, a parte que aparentemente está indo bem melhor?
Tobias, olhamos sim. A diferença é grande. A gente normalmente não abre por marcas.
Uhum.
Mas podemos falar sim e abrir isso depois sem nenhum problema. Abro isso ao mercado numa apresentação pública e você consegue escrever sem nenhum problema. Mas olhamos, tá? Por isso que a gente está atacando principalmente o Viena Deli. Senão não faremos sentido. Tá? Eu te mando esse número sim, sem problema. Mando isso ao mercado inteiro.
Tá bom, tranquilo. Mas então a magnitude, quer dizer, o crescimento continua robusto, digamos assim.
Eu sempre disse... Viena Express cresce, tá? Ou seja, cresce positivo. O que acontece conosco no shopping é um pouco o efeito inverso da rodovia. Cada vez que você perde um cliente no Viena Deli, que tem um ticket médio de R$63, R$64, a gente precisa de 3 clientes do Viena Express para manter o sensor 6 zero. Okay? Como a gente vem perdendo cliente no Viena Deli, principalmente pelo ticket, você vê que claramente o Viena Express tem tido taxas de crescimento bem positivas. Tá? Viena, batata, franguinho express e afins. Ou seja, por esse motivo a gente escolheu o ataque ao Viena Deli. Se a gente resolver esse problema, basicamente você vai começar a ver mesmo sem os sorteios que vindo na época de 2011 e 2010 no segmento de shoppings.
Maravilha, tá ótimo. E a última pergunta, eu sei que acho que não é política de vocês, mas vocês estão dando algum tipo de guidance que vocês esperam para o ano? Quer dizer, você acredita que possa ainda ter uma recuperação de margem agora para o final do ano? Que são todas essas medidas que realmente a parte de despesa foi bastante bem no trimestre agora e com essa estratégia continuando de controle de despesas e com o que o Javier falou antes de que o labor cost também acho que deve começar a melhorar em função de uma série de coisas que vocês estão fazendo. Vocês acreditam que é possível a gente esperar uma melhora para o restante do ano?
Eu vou falar um pouco aqui da margem. Javier, te falando do controle de despesas, que esse é um projeto que vem especificamente dele, ele toca isso direto no lápis dele. Tá? Falando um pouco de margem, seguinte, a gente não vê nenhum cenário para ter margem abaixo do ano passado. A gente está confiante que assim que as lojas de aeroporto começarem a gerar a rentabilidade que elas devem gerar, nós vamos recuperar a margem. De novo, eu não estou dizendo aqui que o business está melhor ou o business está pior. Eu estou dizendo que o mix de aeroporto vai nos ajudar a ter margens mais positivas e nada mais como sempre foi a vida inteira. Tá? Um pouco, então a gente está confiante que a gente vai conseguir ainda entregar margem um pouco igual ou um pouquinho acima do que foi o ano passado, o ano consolidado. A Vier pode falar um pouco mais do plano de despesa, como ainda o que ele tem a fazer e como ele quer configurar isso.
Tobias, só para deixar esse tema claro, todos os gastos da companhia que são de viagens, nota de gastos, gastos de advogados, tudo o que não tenha a ver com a operação tem que estar assignado primeiro por o CFO e quando passa o filtro do CFO tem que ser assignado por mim a partir de $500. Então, a gente está com uma restrição bem clara de gastos, sobretudo de viagens, e a gente vai continuar fazendo isso até o final do ano. Todo o plano de DNA já a gente conseguiu melhoras e ainda tem muitas mais melhoras que a gente considera que pode melhorar, além do aumento de vendas, mas o plano de DNA é um plano que eu estou pessoalmente liderando semanalmente.
Ótimo. Maravilha. Obrigado de novo, Javier.
Tchau, obrigado.
A sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores está encerrada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para jornalistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Não havendo perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Neil Amereno para as considerações finais.
Muito obrigado a todos os participantes. Gostaríamos mais uma vez de enfatizar o nosso entusiasmo no projeto que temos pela frente e o nosso compromisso em continuar construindo a empresa líder no setor na América Latina. Ao mesmo tempo, gostaríamos de agradecer a todos aqueles que compartilham com o nosso entusiasmo investindo na nossa companhia. As informações de contato da nossa equipe de RI estão no final da apresentação. Por favor, não hesite em nos contactar. Obrigado.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.